Portanto, eu gostaria de parabenizar este autor, dizer do meu sentimento de tristeza de ver essa situação sendo colocada num jornal importante espanhol, em toda a internet, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o Brasil como um dos países no topo da lista da corrupção há muito tempo. Nós precisamos, senadores, dar um basta nisso. Eu sei que a grande maioria que não participa disso, não concorda com isso, não quer isso para o seu país. Quantas coisas no Piauí, quantas coisas no Maranhão, quantas coisas no Tocantins, quantas coisas no Ceará, quantas coisas no Amapá, de cada senador que está aqui neste momento, que poderiam estar sendo feita. E nós, políticos, levando os louros disso, honestamente, de forma transparente, cumprindo com a nossa responsabilidade. Senador Armando Monteiro tinha pedido ali anteriormente. Senador Armando Monteiro.
Nobre senadora Cátia Abreu, eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz hoje, sobretudo quando traz aqui esse depoimento de um jornalista estrangeiro que nos coloca, nos aponta como um país que pudesse ser assim o palco das mazelas e, sobretudo, dos desvios no plano ético. Acho, me permita Vossa Excelência, que efetivamente o brasileiro tem ainda um grau de tolerância com certas práticas que devem, e eu tenho certeza que esse grau de tolerância, pela mobilização da sociedade brasileira, pela manifestação de indignação de lideranças, né, que vão se somando à sociedade civil, que se mobiliza, que se expressa crescentemente, eu não tenho uma visão de que o Brasil seja, na sua essência, na sua índole, um país que possa se diferenciar dos outros. Mas acho que nós precisamos avançar muito e acho que a presença no debate político de cada vez maior de pessoas e de vozes, de lideranças que possam apontar, como Vossa Excelência faz nessa noite, o seu inconformismo com essa situação, me parece que isso é absolutamente desejável. No entanto, permita-me, Vossa Excelência, dizer que as deficiências que o Brasil tem na área de infraestrutura decorrem também, senadora, fundamentalmente, da baixíssima capacidade do setor público de investir em infraestrutura no Brasil. Os 12 pontos percentuais de elevação da carga tributária no Brasil ao longo desses últimos 15 anos não se traduziram numa ampliação da capacidade de investimento do setor público. Vossa Excelência compara o Brasil com a China. A China investe 7% em infraestrutura. Eu digo o setor público na China. E o Brasil, nos anos mais recentes, quando muito alcançamos um número próximo de 1% do PIB na área de infraestrutura. Então, nós temos também, senadora Cátia Abreu, o desafio de ampliar o espaço do investimento público. Isso se dará pela contenção do crescimento do gasto corrente, e eu digo que no Brasil e aqui no Parlamento a gente pode perceber a maior coalizão desse país é a coalizão do gasto público. A toda hora nos é endereçada aqui uma conta. Como no Brasil as corporações se organizaram cada vez mais para pressionar o Estado brasileiro. E como resultado de tudo isso, senadora, a capacidade de investimento do Estado brasileiro declina e, evidentemente, não é suficiente para que o Brasil enfrente essa agenda que Vossa Excelência nos coloca da necessidade de investir na infraestrutura de transporte do país. E, por outro lado, me permita, para concluir, algo que nós também não podemos aceitar, que é uma taxa de juro real que está levando 4,5% do PIB, quando comparamos o que o Brasil gasta com o serviço da dívida pública vis-à-vis dos outros países, dos países emergentes. O Brasil está gastando 6,5% do PIB com o serviço da dívida pública, e os países emergentes, sobretudo os que Vossa Excelência referiu, gastam menos de 2%. Então, há algo que nós precisamos fazer também no sentido de permitir que o Estado brasileiro amplie a sua capacidade de investimento. Mas eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Armando Monteiro. E é da maior importância a sua participação. As PPPs. Nós estamos no Brasil hoje, chegamos na estagnação da possibilidade do Estado resolver problemas da sociedade. Nós precisamos investir nas PPPs. Por que não confiar no empresariado brasileiro, assim como já está fazendo o primeiro movimento agora para os aeroportos? Quanto disso foi discutido no passado? Olha os resultados das empresas estatais que foram privatizadas em termos de rentabilidade, em termos de serviços baratos para a população. Por que também não entregar para o empresariado brasileiro a construção da infraestrutura, permitir que os portos do Brasil possam ser ampliados? Um decreto que trava a ampliação dos portos no país, tratando e ajudando a reserva de mercado, que não vai levar o país a nada. Então, Vossa Excelência tem razão. As PPPs é o grande caminho que eu acredito que o governo tem. É realmente o caminho seguro para que o governo possa se dedicar mais à educação, à saúde, à segurança pública e deixar com que esse empresariado brasileiro, extraordinário, trabalhador, possa cuidar das obras de infraestrutura, dando as condições, assim como acontece no mundo inteiro. Eu tenho certeza que aqui também funcionaria. Senador Randolfo Rodrigues, do Amapá.
Senadora Kátia, quero partir do fio da meada deixado aqui pelo senador Armando. A qualidade do gasto no Brasil. E Vossa Excelência toca no central. Não há pior tipo de gasto público do que aquele do apossamento da coisa pública para negócios privados. É o que nós assistimos, senadora Kátia, no Ministério dos Transportes, e eu lhe confesso que hoje eu fiquei perplexo com o depoimento na Comissão de Fiscalização e Controle do senhor Luiz Antônio Pagô. Primeiro, eu não vou ter outro termo para mediar, com o cinismo que lá vi, como se nada tivesse acontecendo no Ministério dos Transportes e na pasta dirigida por esse senhor, fundamental para a infraestrutura de transportes no Brasil. Aliás, ele teve o descaramento, é esse o termo, não vou ser moderado no termo, de dizer o seguinte, que estava de férias, como tivesse o convencimento de que vai voltar das férias, assumir o mesmo posto, conduzindo a pasta da infraestrutura de transportes com as pesadas denúncias que recaem sobre esse senhor. E esse senhor, só para concluir, senadora, nos deixou com um conjunto de perguntas sem resposta. Sobre qual a influência do deputado Valdemar da Costa Neto lá na pasta que ele comanda. Ele declarou anteriormente que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas ele não disse pra gente quem é que ele estava obedecendo. Ele deixou um conjunto. Vossa Excelência falou agora do preço de ferrovias. Até essa questão ficou sem resposta nas indagações hoje ao senhor Pagô. E aí nós lamentamos muito porque estados como Amapá, que tem poucas rodovias asfaltadas, e a gente percebe porque tem poucas rodovias asfaltadas, porque o conjunto do gasto público muitas vezes vai para a posse de alguns. O que era público acaba se tornando privado. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, senador Randolfo. A sua participação hoje na comissão foi da maior importância e relevância. As suas dúvidas que não foram tiradas. Dúvidas e nem as dúvidas de ninguém foram ali tiradas. Eu tenho muita confiança de que, apesar de que o senhor pagou hoje, que eu até votei a favor quando foi admitido aqui, porque ele tinha feito um compromisso comigo de que ele ia dar uma prioridade máxima nas hidrovias do país, inclusive a hidrovia do Tocantins. Foi o único assunto que tratei com esse cidadão e percebi que realmente ele entendia do assunto, que ele entendia profundamente do assunto, mas a hidrovia do Tocantins não está nem sequer no PAC 2 ainda. Eu espero que a presidente possa incluí-lo. Mas Independente da culpa ou da inocência, ele precisa provar isso antes de voltar para esse cargo. Eu tenho certeza absoluta que ele não retornará, que a presidente vai manter firme a sua posição da demissão até que se explique o que foi que aconteceu com o superfaturamento destas obras. O movimento dos indignados não vai ficar morto, silencioso. A exemplo dos países árabes, a exemplo de Portugal, a exemplo da Espanha, a exemplo dos próprios americanos, nós não vamos ficar paralisados diante de uma desmoralização da presidência da República. Se ele for inocente, que Deus os ajude a provar. Se ele for culpado, que ele seja penalizado. Mas o que nós estamos discutindo aqui hoje, com a vinda dele na comissão, que veio democraticamente a convite, aliás, muito bem preparado e calmo, é que foi a presidente que afastou ele do cargo. Não fomos nós, não. Não foi a Veja, não. Ele foi afastado do cargo com os demais. Tirou férias. Férias? Não, senhor presidente, isso é abuso. Isso é abuso. Não tenho nada contra a pessoa, a figura dele. Poderia ser José, Pedro, João. Eu mal o conheço. Mas, senhor presidente, as coisas precisam ser esclarecidas.
Senadora Cátia, eu só pedi a atenção de Vossa Excelência, porque tem vários oradores ainda inscritos.
Eu vou encerrar. Eu apenas deixo aqui uma questão. Uma última questão para ser avaliada. Eu fico pensando, por que um partido político quer indicar o ministro do transporte? Por que um partido político quer indicar o diretor regional do seu estado? Pelo que eu imagino, o país tem um projeto, o país tem um planejamento. Qual é a prioridade das rodovias? Qual é a prioridade das hidrovias? Qual é a prioridade dos portos? Qual é a prioridade das hidrelétricas? Tem um planejamento, tem um PPA. O país tem um planejamento. Qual é o interesse de nós retalharmos os ministérios e entregarmos a cada partido, se o país tem um planejamento? Se o país tem um objetivo, se o orçamento é feito aqui dentro, eu não sei, eu não consigo explicar. E ninguém na vida, ninguém na rua, o povo não consegue entender por que que os cargos são divididos. Por que que a presidente técnica de cada partido? É claro que os partidos possuem valores. É claro que na política existem políticos valorosos que contribuem enormemente com o país, como muitos já contribuíram. Mas, senhor presidente, precisa ter um mínimo de decência, precisa ter um mínimo de tecnicidade, senhor presidente. Nós não podemos mais conviver com isso, que os partidos continuem colaborando com o país, com personagens interessantes, com personagens importantes, com personagens que têm um potencial para administrar, para ajudar o governo a administrar, ajudar o país a crescer. Não pode ser o ministério do A, do B ou do C. Porque eu não faço parte, portanto, de um partido que é dono de um ministério, eu não tenho acesso, o meu estado está liquidado. O meu estado vai ficar, então, no jejum de recursos daquele ministério, porque ele é do partido tal. Não, senhor presidente, nós vivemos uma federação, nós temos interesses nas diversas áreas, em todos os estados, em todos os municípios. E os apartes... Gostaria de agradecer os apartes. Eu gostaria, senador Pimentel, que o senhor colocasse essa indignação em outro lugar também, não só aqui com a demora do meu discurso. Muito obrigada.